vocês. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe mesmo. Amém. Vocês, esse último CD que foi feito, tem um vocal que chama, né? Vocal? Pessoal, Beck, como é que chama? Beck? É, um negócio assim. Então tem um pessoal que faz esse vocal, essa coisa, não sei como é que chama. É. E ele é lá de São Paulo, é um pessoal profissionais, que um pessoal profissional, né, no caso, eles fazem isso para vários cantores, né? E eles faz para vários produtores, pessoas que produzem, como é o caso desse rapaz que faz aqui o serviço para nós aqui em Goiânia, Wesley, né? E ele falou o seguinte: olha, impressionante que as músicas nossas, as músicas dos nossos CDs, eles que é diferente. Você, que eles, quando fazem o serviço lá, não tem como fazer só naturalmente, profissionalmente. Entra alguma coisa mais quando eles estão fazendo o trabalho. Eu estou dizendo isso para dizer que nós já temos, para o próximo CD, nós já temos umas quantas músicas já produzidas, tanto pela Suzane quanto pelo Toninho. E vocês observam o seguinte, que normalmente é fruto, a música, ela vem quando Davi fazia o salmo. Aquele salmo era uma oração que ele havia feito, certamente nas madrugadas, etc. E ficava escrito o salmo. E ele encaminhava, como ele era o rei, né? Ele encaminhava o salmo para os cantores, o pessoal que ia produzir o louvor. Ele tinha lá a equipe de músicos, né, ainda mais que ele, Davi, gostava muito da música, muito. Então, essas músicas que nós temos, essa, por exemplo, aqui, ó, então, quando a gente está cantando, eu estou lembrando da pregação, né? A pregação, ela seria até bom colocar o que foi, né? Você botar só assim, por exemplo, Salmo tal, ou então Isaías, não sei quanto, né? Lá no comecinho da igreja, nós temos aquela música da menina lá de Pedro Rio, Hélia, né? A Hélia. As duas músicas dela que foi uma pregação, fruto da pregação feita lá em Pedro Rio, e ela, com base na palavra, ela fez a música. Essa que nós acabamos de cantar, eu acho que eu estou ouvindo ela pela primeira vez, Toninho. Que dia? É. Mas ela é uma oração. Você é uma oração que você faz cantando. É uma oração que você faz cantando. É um louvor de primeiríssima qualidade. Amém? Se você aproveitar, você fala com Deus. Se você aproveitar, você faz, não é só cantar, você está ali realmente falando com Deus. Aproveita, que estava agora mesmo orando ali com as mantinhas. É, às vezes nós não temos força, nós não temos... vocês concordam? Presta atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus. A gente às vezes não tem força para fazer uma oração. Nós estamos de tal forma, vamos dizer assim, oprimidos pelo inimigo, que você não tem palavras para você sair daquela situação. Então a igreja deve aproveitar, porque isso aí é o quê? É alguém que ouviu a pregação, que saiu daqui com ela, com a palavra no coração, e que lá, sei lá, durante a noite, nas madrugadas, que é que sai a música, que sai... não é pela força, não é pela lei. É uma coisa que vem nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. É aí que Davi tirava o salmo. Então, por isso que o salmo dele, a oração dele, serve para mim quando eu estou passando por aquela tribulação. Eu vou pegar a receita que funcionou. Eu vou pegar o remédio que funcionou lá e vai funcionar para mim também. Então, nós devemos aproveitar bastante as nossas músicas, os nossos louvores, que são produzidos realmente assim, não é uma coisa fabricada para vender. Teve um pessoal que chegou a nos procurar um tempo aí, querendo pegar as nossas músicas e fazer delas comércio, fazer dela coisa para vender. Não, senão não vende, nós não queremos vender, nós não estamos atrás disso. Nós queremos que o louvor te ajude a buscar Deus. Queremos que o louvor, você, na hora do louvor, não desperdiça. Cada dia que passa, não sei se vocês têm percebido, nós estamos ficando só com mais, muito mais com aquilo que nós produzimos, que é fruto de oração, fruto de momentos com Deus, momentos em que a pessoa teve com Deus. Né? Aquela música da Suzana que fala assim: e todas as vezes que eu me sinto só. Por quê que ela fez a música? Porque ela certamente naquele momento estava se sentindo só. E a resposta de Deus foi: e todas as vezes que eu me sinto só. Né? Não veio a solução, eu vejo as pegadas, eu vejo a palavra como um trovão vindo. Então, o socorro de Deus, gente. Né? Então, agora, antes de entrar aqui, a Carmen estava me falando de um irmãozinho lá de Arizona, filho do Bibi, que ligou para ela, desesperado, querido, né, pedindo para que eu fosse lá em Arizona. Ele tem a namorada dele, que ela, ele vem, tendo atrás da namorada e tal, mas ele nunca, nunca se empenhou, ele nunca imaginou que ele, eu imagino assim, que ele foi levando, como a gente normalmente vai levando. Ele nunca imaginou que um determinado momento na vida dele fosse necessário ele fazer alguma coisa que ele não fosse capaz, alguma coisa que extrapolasse a sua força, que ele precisasse de Deus. E uma coisa interessante, o menino, a namorada entra em depressão. O menino fica doido. E o que que acontece? Acaba, aí pronto. O pai, a mãe, assim, a gente vai levando, a gente não edifica tesouro no céu, a gente não se veste a armadura de Deus, e não se prepara para essa hora. Ninguém se prepara para essa hora. A gente leva uma vida tranquila. Nunca a gente se prepara para um momento desse. Mas seria bom que a gente estivesse preparado. Aí o que que ele pensou? Ele pensou assim, não adianta eu chamar meu pai, não vai resolver. Não adianta eu chamar minha mãe, não vai resolver. Eu vou ligar lá para minha tia. E tia, dá para a senhora trazer o irmão Rocinho? Por que trazer o irmão Rocinho? Por que não levar o Marquinhos? O Josias? Vocês estão entendendo? Por quê? Mas não era para todos nós estarmos em condições? Não era? Mas por que não está? Porque vocês não acreditam no que eu estou acreditando. Vocês não acreditam no que eu estou acreditando. A menina, tudo bem, tranquila, boazinha e tal, de repente, a mãe sai de casa. Por que que a mãe sai de casa? Porque o pai, bebendo demais, bebendo, a mãe certamente não suportou, saiu de casa. Né? E o pai, bebendo, não resolve o problema da menina, a menina tinha a mãe. Ficou desesperada. Mas desesperada, porque ela com certeza não tinha, ela foi pega surpresa, ela foi surpreendida por causa daquela situação. Ela tinha que estar devidamente preparada para suportar essa situação. Mas não suportou. Mas eu não estou criticando ela, eu não estou criticando o menino, o namorado. Sabe, eu imputo mais da responsabilidade a mim e àqueles que estão nos ouvindo. Eu me esforço, vocês já repararam, o quanto eu me esforço para você buscar Deus? Ou não? Toda reunião eu trago uma palavra, eu me esforço, ou não? Aí então, você, meu filho, só falta você buscar Deus, só falta você realmente fazer essa oração, você clamar, aí tá, o Toninho, essa música é do Toninho, ele, você vê, tem um esforço, para quê? Para chegar ali, e ela veio. Não é para ajudar nós? Não é para favorecer a nossa oração? Não é para nos ajudar a buscar a Deus? E buscar a Deus para quê? Para que nós possamos resistir os dias maus. Buscar a Deus para quê? Para que quando o inimigo, o ladrão, ele não avisa a hora que vem. O ladrão não avisa o dia que ele vem. Porque se soubesse o dia, a hora que fosse acontecer a coisa, nós fecharíamos a porta e vigiaríamos e o ladrão não entraria. O ladrão não avisa. O inimigo não avisa. Eu preciso estar preparado. Eu preciso buscar Deus, andar com Deus, porque eu não sei a hora que eu vou ter que estar com a minha consciência em dia com Deus. Que naquele momento eu possa invocá-lo e me livrar daquelas setas, daquela situação que o inimigo, o laço que o inimigo armou. Nós somos pegos normalmente de surpresa. Vocês concordam? Então vamos, igreja, vamos reagir. Vamos realmente reagir, tirar o coelho, quem tiver, né, da cartola. Às vezes eu falo, eu não sei, eu não tenho mais o que fazer, mas vamos tirar, vamos fazer o que nós pudermos fazer para que a gente seja uma igreja em condições de atender qualquer necessitado. Nós sejamos uma igreja em condições de socorrer os aflitos. Agora você imagina, se os aflitos de casa nós não estamos tendo condição de socorrer, os de fora fica mais difícil. Amém? Valeu? Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossa cabeça? Ou não? Não? O ar já curvou ali a cabeça. Amém? Então agora nós vamos o quê? Vamos ver o que Deus vai falar conosco hoje. Mas antes de Deus falar conosco agora, algumas pessoas daqui hoje, talvez 30%, né, esteve aqui de manhã. 30%, 40% esteve aqui de manhã. E nós falamos de manhã alguma coisa sobre... O que foi? A barata. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Né? Na luta contra o pecado. Aí nós estávamos falando que o inimigo é assim. Ele é como aquelas baratinhas no apartamento. Se fosse uma barata grande, uma barata grande que entrasse no apartamento, a mulher falou, você mata essa barata que eu não vou dormir enquanto você não matar essa barata. Aquela barata voando dentro do apartamento, até a gente não consegue dormir, né? Com aquela barata dentro do apartamento. Vamos pegar e vamos matar. Mas aquele punhado de baratinhas que fica ali, a gente fala, não, ela não ofende, ela não atrapalha nada, deixa as bichinhas aí. E elas ficam ali. Assim também são os demônios, os espíritos malignos. Nós não imaginamos, né, que os pequenos problemas, as pequenas coisas, pode depois, né, nos causar. A gente não considera um mal aquilo. E ela só tem diferença no tamanho. Ela também é barata, né? Ela tem diferença no tamanho. Até Deus teve uma visão aqui que os espíritos começaram a ouvir isso. E eles, a barata saía aqui, chegava ali, ela ficava em pé, virava uma pessoa e saía. E aí eu queria que a Luciene, contasse, passa o microfone para lá, ela teve uma visão de manhã. Ele não contou de manhã, gostaria de contar agora.
Eu vi no final da reunião um cavalo, né, no céu. Ele tinha asas e ele era branquinho, muito bonito. Só que quando eu olhava nos pés desse cavalo, que ele flutuava, né, voava, os pés dele era, o casco era preto, igual pinche, pretinho. E o cavalheiro que estava nesse cavalo era um índio.
O índio? Nós falamos sobre o índio de manhã. Falamos sobre o índio de manhã, né? Que na Umbanda, parece, é o Oxós, né? Parece um negócio assim, né? É um demônio violento.
E ele era muito bonito. E ele tinha um arco e flecha nas mãos. E já estava armado esse arco e flecha. E ele apontava para a terra. E aí eu via um quadradinho, um povo, pessoas dentro desse quadradinho.
Na terra, ela viu um quadradinho na terra.
Com um povo dentro e um homem de branco, tipo, guardando, tipo a entrada, assim, era tipo na frente, igual uma vitrine, igual um espelho.
É um vidro.
É um vidro, isso. Dia e noite, ele guardando esse povo. E o povo que estava lá dentro... Assim, ele olhava o mundo e via as coisas. Ele via o céu azul, ele via o sol, ele via as coisas que tinha no mundo e ficava tentado para estar do lado de fora desse quadradinho, porque lá dentro era assim, estava guardado por esse homem, mas era um lugar apertado, pequeno e, assim, aos olhos nossos humanos, era sem graça, não tinha nada ali dentro. E esse cavalheiro, eu sabia que ele não podia acertar as pessoas estando lá dentro. A flecha dele não passava. Mas as pessoas que estavam lá dentro, elas tinham liberdade de sair. E quando alguma pessoa saía, na ponta da flecha dele, eu vi, por exemplo, uma hora que ele tinha uma nota de dólar. Isso.
Isso ninguém aguenta, isso aí não.
E ele mirava na pessoa, mas ele acertava a flecha assim, ele pregava aquela nota de dólar no peito da pessoa, como se aquilo se tornasse um alvo ali. Ficava bem fixado. E aí eu via o que vinha atrás do cavalheiro. Eu via até que ele chegava para o lado. Era uma legião de demônios. Eu via igual um minotauro, escorpião, barata, duende, extraterrestre, mas eu via... Era muito. E eles partiam para cima daquela pessoa, porque eles conseguiam identificar, através daquilo que o cavalheiro fixou na pessoa, que aquela pessoa era o alvo. Aí teve uma hora que eu vi que tinha aquele símbolo do Instagram, que eles fixavam. E essa legião que vinha atrás, ela vinha assim, ela derrubava a pessoa, ela destruía a pessoa.
Eu não conheço quem mexe com o Instagram, ele deve saber o símbolo. O time estava onde?
Também na ponta da flecha. Aí ele fazia a mesma coisa, ele mirava e ele acertava. E aquele símbolo ficou fixado na pessoa. Então, era tipo um sinal para os demônios. Os demônios identificavam aquela pessoa e aí eles vinham para cima da pessoa. Mas eles vinham e eles destruíam aquela pessoa.
Amém. A pessoa que saía da proteção. Então, nós... a gente sabe, a gente lê o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele, o refúgio nosso, a nossa fortaleza, o lugar onde a gente se protege, é debaixo das asas, não pode sair debaixo das asas. A gente tem que viver no mundo que é um olho na frigideira, outro na onde, do nome, é? Um no olho do peixe, outro no olho... Nem tem que viver no mundo. Mas não pode sair debaixo das asas, do refúgio, do lugar seguro. Nós, a gente canta. Né? Nós não podemos afastar de Deus. E como que eu me mantenho nesse lugar? Orações, fazendo sempre orações, fazendo sempre, invocando o Senhor... Sempre não esquecendo, vigiando em todo o tempo, para não sair, para não afastarmos debaixo daquela proteção por dinheiro nenhum, por nada. Né? Então, tem certamente alguém que vem, o índio vindo num cavalo muito bonito, o índio era muito bonito, né? Quem que aguenta um índio bonito? O índio vinha montado num cavalo, tal, etc. Mas ela teve a curiosidade de olhar que o pé do cavalo, a pata, mas é pata não, o casco do cavalo, denunciava, né, aquele cavalo, mostrava que aquele cavalo não era flor de cheirar, não. E sobre, a primeira ela viu o cavalo, depois montado no cavalo, ela vê o índio. Né? E o índio abria o espaço, ele abria o caminho para os outros espíritos. Então, o cavalo abria o caminho para a barata, o cavalo abriu o caminho para o cachorro, o cavalo abriu o caminho para os outros espíritos que viriam depois nos perturbar. Amém? Mas, se a pessoa permanecesse ali, andar com Deus, no esconderijo do Altíssimo, né? É um lugar onde o inimigo não pode mexer, é nesse lugar. Por isso que a gente canta, lugar santo, lugar santo. Aí a música está dizendo ali, Sião, né? O monte onde o inimigo não pode tocar. Porque não pode, porque Deus está aqui. Mais ou menos assim, amém? Deus abençoe vocês muito, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11. É assim, o segredo é, gente, tá, Deus está repetindo isso aqui quase toda oração. O segredo é, qual é? Qual é? Ninguém sabe do segredo. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, todo dia eu falo isso. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Gente, se Jesus Cristo fez isso, aí se o humilde não fizer, está enrolado. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, não está escrito isso? Hebreus capítulo 5. Está lá, Jesus Cristo nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a Deus, que eu podia livrá-lo, era Deus que livrava Jesus, era Deus que guiava Jesus, antes de chegar à estatura do varão perfeito, ele foi filho do homem, nascido de mulher. Antes de chegar à plenitude do conhecimento de Deus, antes de chegar a ser como Pai, ou seja, antes de chegar ao ponto de dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, antes disso, ele caminhou pelo mesmo caminho que nós estamos caminhando, gente. Ele inaugurou esse caminho. Foi ele que criou a oportunidade para o homem voltar para Deus. Amém? Então, se ele, o caminho foi esse. Qual foi o caminho? Orações e súplicas. Qual foi o caminho que ele usou? Orações e súplicas. Suplicar, invocar, fazer oração. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Amém? Treina. Né? Porque se amanhã tiver um problema mais sério, você então já está habituado. O exercício da fé. Amém? O exercício físico não é importante? O exercício da fé é muito mais. Mateus capítulo 11. Então vamos ver aqui o que, que Deus vai falar conosco hoje. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Versículo 25. Renata, me ajuda todo mundo, me ajuda para vocês até aprenderem, aprender a ler a Bíblia. Me ajuda a... Como é que fala? Porque Deus fala conosco, sempre é uma parábola. E você observar, ele está falando, e você vai perceber o que que... Qual é o... Mais alto? Mais alto, o Espírito da palavra. Vamos lá. Naquele tempo...
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Amém. O que, que ele queria dizer com isso? Qual é o espírito da palavra? Fala, Lucilda. Dá um descanso para o chiclete, eu falo. Vai. Fala. Quem quer falar? Rodrigo, fala. É? Fala, Théo. Veja bem. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Por que que ele sabia disso? Por que que ele entendeu isso? Por que que ele sabia? Porque foi revelado para ele. Né? Porque ele falou: olha, o Senhor escondeu isso aí dos grandes e revelou a mim. Eu estou falando uma coisa que funcionou comigo. Amém? Jesus, ele não mandava recado. Ele fazia. Então, o que ele queria dizer aqui, não, esse pequenino, Pai, obrigado que escondeste. Tal, não, foi para ele. Deus deixou de revelar aos sacerdotes, aos escribas, aos, aquelas pessoas, aos doutores da lei. Eles não tiveram a revelação, Jesus teve. Por que que Jesus teve? Porque ele, amém? Ele foi o menor. Ele desceu e foi o menor. Ele falou, quantas vezes ele falou? Não é o dono da casa que é servido? No entanto, eu sou o que sirvo vocês. Eu sou servo de vocês. Olha o tanto que ele desceu. Então, estava ali a palavra, o segredo, sendo revelado para ele, para Jesus. Será que mudou a regra? Ou Deus, se eu quis, a mim, por exemplo, eu tenho certeza, a mim tem sido revelado essas coisas. Amém? Mas, gente, há muito tempo que eu estou pelejando para seguir Jesus. Há muito tempo que eu estou pelejando para imitá-lo. Pisar onde ele pisou, fazer o que ele fez. Ou não é? Sede meus imitadores. Né? Todo servo, todo discípulo será como seu senhor, como seu mestre. Deus vai revelar para você também. Deus vai mostrar para você também. Sim, ó Pai, ele estava falando com Deus. Gente, mas aí às vezes a pessoa fala, mas ele não era Deus? Mas a humildade era tão grande que ele não se considerava. A humildade era tão grande que levantando morto da sepultura, ele ainda se considerava servo de Deus. Ele ainda se considerava filho de Deus. Expulsando demônios, curando enfermos. Aí de repente nós que não matamos uma barata, nós que não fazemos nada de especial, somos altivos, soberbos, ou não? Então, meus irmãos, se nós quisermos, Deus está muito perto de nós. Deus está muito próximo de nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Né? Aproxima de Deus. Aproxima de Deus. Com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, com toda a sua soberba, aproxima de Deus. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Estava ali um homem que sabia das suas dificuldades, dos seus problemas, mas que teve a hombridade, teve, vamos dizer assim, a humildade de admitir que o Senhor realmente é tremendo, que o Senhor realmente é incomparável, que o Senhor realmente é maravilhoso, que não há igual a ti, não há como o Senhor, que o Senhor é bom demais. Que o Senhor não leve em conta os nossos pecados. O Senhor não leve em conta as nossas transgressões. Jesus foi essa pessoa pequenininha. Jesus foi essa pessoa humilde. Que Deus exaltou. Deus exaltou Jesus. O caminho é esse, meus irmãos. Esse é o caminho. Pronto, na verdade, Deus não quer só te ajudar, resolver seus problemas, ele quer muito mais. Ele vai ajudar seus problemas, ele vai ensinar você, ele vai repreender o devorador, ele vai abençoar suas coisas, vai. Mas muito mais do que isso, ele quer te salvar. Ele quer te colocar, levar você para o reino de Deus. O céu. E também as outras coisas serão dadas. Deus quer nos ajudar a viver nesse mundo. Mas Ele quer nos proteger. Está aí a visão da menina. Uma proteção. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Não era para esse homem ensoberbecer? Não era para esse homem se exaltar? Ajuda. Todas as coisas me foram dadas, me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Sabe? Quem mais me conhece é Deus. Minha mulher não me conhece direito. Meus filhos não me conhecem direito. Não me conhece, eu tenho certeza. A igreja não me conhece direito. Quem mais me conhece e que pode dar, Jesus falava assim, eu não aceito testemunho, eu não aceito testemunho do homem. Porque Deus dava testemunho dele. Amém? E eu tenho certeza que Deus dá testemunho de mim. Ninguém me conhece melhor do que ele. Amém? Eu não estou ensoberbecendo, não. Estou? Eu estou repetindo o que Jesus fez aqui. Ele falou, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Amém? Quanto mais ele me conhece, eu o conheço. Quanto mais eu peço para que ele me conheça, quanto mais eu me abro, mais ele me conhece e eu o conheço. Ninguém vai conhecer Deus de outra maneira. Amém? Vocês concordam? Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem prazer. Prazer. Por que que ele tem prazer? Ele veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos aliviar. Deus, ele olhou e viu a situação da nossa. Todos estavam debaixo da autoridade do inimigo. Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. E Deus veio ao mundo, foi para isso. Ele sabe mais do que ninguém da necessidade que você tem. Ele sabe mais do que todo mundo do que você precisa. Ele fala, vinde a mim, todos, que estáis cansados e oprimidos. Então ele pega o cansado, o oprimido, o que está ali no alvo do índio, o que está ali debaixo das setas malignas, ele tira e põe debaixo da sua proteção. Eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Só, irmãos, que eu estou falando aqui, Não deixa. Para você fazer isso na UTI, não. Amém? Corra a carreira que está proposta. Comece a exercitar a sua fé. Comece a fazer as suas orações. Comece a buscar realmente a Deus. Vocês concordam? Vinde a mim, todos. Com certeza, é lá. Eu fui, nós vamos, todos vocês. Eu espero que vocês entendam. E faça isso. Porque o caminho é esse. A primeira pessoa a fazer isso foi ele. Amém? Embora sendo grande, não teve por usurpação ser grande. Sempre quis ser o menor. Sempre quis ser servo. Sempre quis ser pequeno, ser humilde, ser simples. Não faz mal para você, não, tenho certeza. Não tem. É bonito. É bonito. Eu vejo que isso é uma coisa bonita, é uma beleza. A pessoa ser como ele. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, o que eu exijo de você é muito pouco. Tomai sobre vós. O inimigo exige muito mais de nós. Ele fala, toma sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo. O que Deus exige de nós é muito pouco. Ou não é? Ou não é? Mais alto? Deus exige de nós muito pouco, muito. O inimigo, ele, ó, o dia inteiro ele exige da gente. E Deus exige de nós muito pouco. Toma sobre você o meu jugo, né? E faz isso. Aceita. E eu vos aliviarei. Pronto. O que, que custa você levantar um pouquinho e dizer, né, cantar essa música mesmo assim com amor, com dedicação, chegar, né, sempre lembrar do seu Deus, sempre lembrar do seu Deus. O seu Deus é um Deus tremendo. O meu Deus é um Deus forte. Né? Quantas maravilhas, quantas coisas Deus tem feito por mim. Amém, gente? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Encontrarei descanso se o mundo, né, as pessoas, nós entendermos isso, nós vamos sempre encontrar ali nele a nossa salvação, nosso refúgio, descanso para as nossas almas, aflitas muitas vezes, angustiadas muitas vezes. Amém? Que Deus nos livre, nos guarde, não nos deixe cair em tentação, né? Livre do mal. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, agora vamos ler em algum lugar. Por exemplo, vamos ler só para vocês verem que isso que eu falei aqui é verdade. É verdade. Vamos ler. João 14, 6. João 14, 6. Quem quiser, às vezes, anotar para depois chegar em casa, ou então, mais tarde, amanhã, quem sabe. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não queremos, não é Deus? Nós não estamos buscando a Deus? O caminho é Jesus. Então você vai procurar. Por que o caminho é Jesus? Por que o caminho é Jesus? Porque foi ele que realmente achou Deus. Jesus encontrou Deus. Amém? Ele começou a buscar a Deus. Buscar a Deus é procurar, saber onde Deus está. Foi atrás, ele foi procurar Deus. Por que que ele é o caminho? Porque ele encontrou. Aonde foi que ele encontrou Deus? Aonde? Né? Aonde foi que ele encontrou Deus? Está entendendo o que eu estou falando? Aonde foi que ele encontrou Deus? Aonde? Tava, Deus estava dentro de algum lugar? Deus estava escondido em algum lugar? Aonde estava Deus? Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Reconciliando o mundo com Deus. Deus estava em Cristo. Onde foi que ele achou e ele encontrou Deus? Aonde que você vai encontrar Deus? Aonde você vai achar, vai encontrar Deus? Em você. Amém? Não tem outro lugar. Ninguém vai encontrar Deus escondido em alguma coisa, depositado em algum lugar, lá no templo, lá na igreja fulana, na igreja ciclana. Não. Deus só tem um lugar onde você pode encontrá-lo. Você é o templo de Deus, ou não é? É. Você é o templo de Deus. Senhor, né, quanto tempo, Senhor, aqui eu não via? Há quanto tempo? Deus não falou, Pai, obrigado porque o Senhor escondeu essas coisas de muita gente. E revelou aquele que tem humildade. Revelou aquele que entendeu. Você não encontrava em Jesus nada que pudesse impedir Deus de habitar nele. Vocês contaram? Mas ele conquistou isso caminhando. Ele conquistou isso dia a dia. Foi dia a dia, foi passo a passo. Confere com o que a gente estava falando, né? Vamos a outro lugar? João 8:36. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que nos liberta? Quem que pode nos libertar? Deus? Ou Jesus? Vamos lá. Lucas 10:22. Então guarda esse versículo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lucas 10:22. Tudo. Versículo 22. Tudo. Lucas 10:22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo por meu Pai me foi entregue. Versículo 22. Tudo por meu Pai, eu tô frisando só, né? Detalhe. Tudo por meu Pai me foi entregue, inclusive de libertar, né? Ele se tornou o libertador. Ele se tornou o libertador. Deus fez dele o libertador. Então, Deus foi passando as atribuições para ele. Bem, nós precisamos conhecer muito, procurar conhecê-lo o mais rápido possível. Ele é tudo o que se pode imaginar. Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que o mundo desconsiderou. Deus deixou tudo nas mãos dele. Por isso é que se ele libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitas vezes nós queremos ir a Deus. Amém? Não. O caminho para ir a Deus é Jesus. Vai a Jesus, conversa com Jesus. Invoca o Senhor. Amém? Vinde a mim, todos que estiverem cansados, etc. Eu é que vou aliviar você. Porque tudo o Pai deixou nas minhas mãos. Sou eu que liberto. Sou eu que te salvo. Sou eu que te livro das mãos do inimigo. Eu sou aquele valente. Ou não? Amém. O que mais? João 5, 39, João 5, 39 e 40.
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas de que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida.
Repete.
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida.
Amém. Qual a maior dificuldade que a gente, de um modo geral, sente? É. Jesus realmente é a pedra de tropeço. É a pedra que nós não podemos rejeitar. A sua vida começa, a edificação da sua vida começa com essa pedra. Amém? Ele fala assim: o homem prudente cavou profunda vala até achar a pedra. Cavou profunda vala. O que que significa esse cavar profunda vala? Procurar Jesus, procurar Jesus. Senhor, fala comigo. Senhor, não sei o que, Senhor, etc. Você vai... Né, ali, João, Salmo, Êxodo, Gênesis. Você vai procurar, eu preciso encontrar ele. O homem prudente cavou profunda vala até encontrar Jesus. A hora que ele encontrou Jesus, ele edificou a sua casa em cima dessa pedra. Então, Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ninguém vai chegar a lugar nenhum no céu sem ele. Quem estiver interessado, chegar até Deus, quem estiver interessado em acreditar no reino de Deus, na vida eterna, tem que passar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Amém? Amém? Deus falou conosco? Falou? Então, ficar batendo cabeça, humilde, lê daqui, lê dali, tal, não sei o quê. Blá, blá, blá. Às vezes o inimigo até ajuda você a fazer isso. Porque ele sabe que você não vai a lugar nenhum. Ele sabe que você não vai chegar. Amém? Ponha. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Certo? Amém. Então agora nós vamos cantar de novo essa música. Nós vamos cantar de novo. Mas agora você vai cantar com outro espírito. Você vai cantar com outros olhos. Você vai fazer, aproveitar a música para fazer a sua oração. Você vai dizer realmente, Senhor. Né? O Senhor é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso na minha vida está escondida. Tudo que eu preciso está escondido no Senhor. Né? Se eu preciso de paz, é lá que eu encontro. Se eu preciso de saúde, é lá que eu encontro. Se eu preciso de entendimento, é lá que eu encontro. Se eu preciso de Deus, é lá que eu encontro. Concorda? É lá. É nesse lugar, lugar santo, chamado Cristo. Amém? Então vamos lá. Já é o louvor, viu, também? Já é o louvor. Amém? Eu vou fazer a oração, vamos curvar nossas cabeças e aí nós cantamos. Amém, Jesus, Pai nosso, que está no céu. Eu já me dirijo ao Senhor como Pai, na esperança de tê-lo achado, na esperança de tê-lo encontrado. Ajuda-me, Senhor, crer, entender que não eu preciso de outro Deus, que eu não tenho outro Deus. Ajuda essa igreja, liberta de qualquer situação, de qualquer opressão, de qualquer desvio mental. Deus, que nos afasta do caminho, que nos coloca, Deus, numa situação onde o inimigo nos vê, nos ofende, nos machuca. Liberta-me, Senhor Deus. Porque eu sei que não há, para mim, salvação em outro nome, em outro lugar. O Senhor é o lugar santo. O Senhor é o lugar do meu descanso. O Senhor é o lugar da minha alegria. O lugar onde eu encontro razão para viver. O Senhor, Deus, é o caminho que eu quero andar. É o caminho que eu tenho certeza me levará. Para o reino eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde eu vou encontrar eternamente os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Amém, Jesus. Não retire de mim, Senhor, tua graça. Renova, Deus, a minha fé, a minha força e a minha esperança. Eu te peço pela igreja, pelos irmãos que comigo também caminham. Leva-nos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.
Meu amigo, dividi sempre contigo.
Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. De pé, com a cabeça erguida. Com a cabeça erguida. Né? Amém. Livre. Livre. Livre de condenação, livre de acusação, livre, porque o Senhor te liberta do pecado. Amém. Não pense nos teus pecados, pense num Deus que te libertou, num Deus que te aperfeiçoa, num Deus que santifica. Aleluia, Jesus.
Soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Dividir sempre contigo alegrias e aflições.
Amém, amém.
Te invocar, expor nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião.
Eu olho pra Deus,
meu socorro.
Eu olho para o meu Senhor,
querido,
o meu Salvador,
meu Senhor, meu grande amigo. Só estou seguro em tuas mãos. Salvação, Jesus, nascendo o teu nome, louvarei e cantarei as obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Jesus, atendeu o teu nome, louvarei e cantarei que sou.
Te invocar, Senhor.
Te invocar, mesmo nas madrugadas.
Pela minha alma
consolada.
Descansar, Senhor. Oh, amém.
São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho para Sião.
Eu olho para o meu Deus. Eu olho para o meu Senhor.
Meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou
só mais uma vez.
Deus da minha salvação, Jesus, pra sempre o teu nome louvarei e cantarei nas obras de suas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Sempre o teu nome louvarei.
Eu nunca vou esquecer.
E cantarei.
Eu nunca posso esquecer.
Das obras de
das maravilhas.
Das mãos.
Das coisas.
Das maravilhas que na minha vida fez. Minha salvação, Jesus, pra sempre o teu nome louvarei.
Amém.
E cantarei as obras de tuas mãos, as maravilhas que na minha vida fez.
Amém. Senhor, obrigado, que realmente eu não me esqueça, nunca, porque não foram poucas vezes, foram muitas, muitas vezes. Muitas vezes. Que o Senhor ouviu? Ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. É, antes que eu esqueça, domingo que vem, nós não teremos reunião aqui na parte da manhã, porque nós faremos batismo. Quem interessar ser batizado domingo que vem, lá no horário da manhã, 9:30, a partir das 9:30, lá no Jaó, na casa da Suzana. Amém? Abraço seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Reunião de senhora, terça-feira, aqui na cooperativa.